Este podcast é patrocinado por Betway.
Sejam bem-vindos ao Champions 11, o podcast da Eleven Sports Portugal, com o destaque, claro, desta semana para a Liga dos Campeões. A Champions League está de regresso após a pausa de seleções, como estão também de regresso os campeonatos domésticos transmitidos pela Eleven e a qual também acabaremos por repisar relativamente a esse tema. Mas, primeiro de tudo, antes de mais, o direito de antena.
Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.
Portugueses, o programa que se segue também é da exclusiva responsabilidade dos intervenientes. Ficam desde já avisados os participantes no painel de hoje que, segundo o decreto de lei que eu acabo de aprovar em sede própria, está expressamente proibida a divulgação da classificação da Fantasy, sob a pena da cassação do título de membro do Planeta Eleven. Ok, esqueçam a música, não é preciso mais. Considerem-se avisados.
Ora bem, o João Gomes Dias, que hoje não nos dá o prazer da sua presença, está connosco em espírito e não pode marcar presença por motivos de força maior. Certamente voltaremos a isso nas próximas semanas com o maior do regozijo, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, eu convidava, de resto, Óscar Botelho, Tomás da Cunha, que marcam presença neste podcast, no Champions 11, certamente a cumprirmos este decreto de lei, porque, ainda que já não haja governos civis, convém cumprir as leis neste país, não é?
Vou dar o privilégio ao Óscar, até porque a minha classificação não é propriamente motivo de interesse para este podcast, portanto acho que a pessoa mais afetada por este decreto de lei, que é obviamente inviolável, é o Óscar Botelho.
Vais violar o decreto de lei, Óscar, ou como é que vamos começar isto?
Pois é, dizer que o João está em, ele escreveu em pensamento, mas acabas por usar outra expressão. Eu confesso que já tinha esta entrada a pé juntos pronta para há duas semanas, quando tivemos aqui o Ricardo Formosinho, para passagem pelos Açores, porque a comissão técnica é com um elemento dos Açores, e como nem tudo o que parece é, só para informar, que de terça para quarta houve quase uma chicotada psicológica.
Não acredito.
É verdade.
Essa equipa técnica paga a peso de ouro.
É verdade, portanto, portanto passa de um almoço, passou para um almoço e um jantar que me devem agora precisamente nos Açores ainda este mês.
Já está a render juros isto?
Já. Porque teve claramente, porque ele esqueceu.
Paga prémios?
Ficou combinada a estratégia, ele esqueceu-se de fazer as exposições de terça. E, portanto, mas ele disse que estamos tranquilos porque o Vlaco Dimos não sofre contra o Barcelona e confirmou-se. E, portanto, acabam por, neste momento fica já com essa ressalva. Portanto, eu vou só avisar, porque preparem-se para aquilo que vai acontecer agora. Vamos ouvir muito, até porque vão havendo alterações na tabela. Volto a frisar, isto não é como começa, como acaba. Estamos a falar apenas da segunda jornada.
Sim, sim, o treinador do Pacemakers FC também disse isso.
Exato, e portanto convém refrisar isso. Mas eu vou já avisar, vão começar a ouvir muito esta frase: eu já não jogo aquilo. É uma das frases que vão ouvir mais agora aqui nos corredores da Eleven. Eu já nem faço a minha equipa. É outra frase que também vamos ouvir muitas vezes. Não tenho tempo para isso. Porque isso normalmente é o que acontece quando as pessoas vão descendo na tabela classificativa.
Também há quem culpa os jogadores.
Sim. Portanto, tudo pode acontecer.
Mas o treinador não.
Exatamente. Sim. Aliás, por exemplo, no meu caso, a culpa é dos dirigentes que montaram um plantel completamente desadequado para a minha ideia de jogo.
E o departamento de scouting.
Tanto é que mandei metade do plantel embora para esta jornada.
O departamento de scouting também.
Ora bem.
Isso é um loophole da Fantasy da UEFA, que quer dizer, o mercado está fechado. Porque é que vamos agora fazer transferências? Não mexo na minha.
A janela,
o mercado, pronto, tudo bem. Não, que não seja por aí.
É para os treinadores mais fraquinhos terem alguma oportunidade de competir também.
Vamos cá ver uma coisa. Vamos olhar para a classificação, porque não já violamos. Não, já violamos. Já violamos, já começámos a falar. Já
vamos olhar. Mas que a gente não diga, sim, podemos sim. Olhar.
Não, mas vamos, agora vamos ter de olhar, porque as pessoas não estão a ver, não é? Portanto, vamos ter de falar, não é? Bem entendido. Ora bem, violando já o decreto de lei do João Gomes Dias, e um grande abraço para o João.
E venham essas boas notícias.
Essas boas notícias nas próximas semanas. Vamos deixar já o teaser. Não vamos fazer spoiler, não é?
Acha que ele já não volta?
Pode não voltar. Bem, já estamos a adiantar-nos muito.
Mas isto vou já dizer, até porque isto temos a vantagem de ter no plantel e, portanto, consegues assumir essa despesa de ser um maestro do podcast.
Muito obrigado. A gerência agradece. Muito obrigado. Olhando-nos então para a classificação da Fantasy 11 e para todos os que nos escutam, o Óscar Botelho galgou na segunda jornada da Champions League para a liderança, ainda que não tenha feito substituições, pulverizou toda a concorrência, 144 pontos, seguido do Atlético do Restelo, no segundo lugar com 133. Os Pacemakers FC, que são, a meu ver, a grande equipa desta Fantasy Eleven.
O mais atrativo.
Exatamente, nem mais. Estão no terceiro lugar com 132. O João Gomes Dias, com a sua equipa Eisenberg, no oitavo lugar, 122 pontos. Eu quero crer que a inspiração para o nome da equipa terá vindo do Breaking Bad e de Bryan Cranston. E depois, bem, olhando aqui para a tabela, 16º classificado, Travassos Team.
Mas atenção,
tenho aqui acima dos 100 pontos, ligeiramente acima dos 100 pontos.
Tenho aqui um pormenor que faz toda a diferença, é que tinha feito o meu plantel antes de saber que Haaland estava lesionado, por exemplo. Podia ter posto Lewandowski, que era obviamente o nome que iria entrar para a minha equipa, e não pus. Logo aí, 12 ou 13 pontos de uma vez, podia até ser capitão. Portanto, é uma classificação algo enviesada. A Liga da Verdade, se for correta, colocará na minha devida posição.
Então, não é problema dos jogadores, não é problema da direção desportiva, nem da equipa. Não, é o treinador.
É um caldeirão
Desculpas, FC.
Conhecimentos que têm atirado a minha equipa para um lugar onde, obviamente, não merece estar.
Já agora, porque fomos ao primeiro lugar e vamos completar aqui a Fantasy para não violarmos mais o decreto de lei emitido pelo João Gomes Dias, porque isto é à passagem de um minuto que a multa vai acumulando. Olhando para o fundo da tabela, bem, o nosso Alexandre Afonso, minha Nossa Senhora, 93 pontos, 24º lugar, e temos o nosso querido Diogo Almeida Santos como lanterna vermelha desta classificação, 91 pontos no lugar 25, o último da tabela. Pronto, o Diogo, a praia dele é mais basquetebol, não é?
Desculpa.
Ele é craque no basquetebol. No futebol, às tantas temos que ter razão.
O Alexandre Afonso é que...
O Alexandre Afonso é muito surpreendente.
O Alexandre, tive o privilégio de estar com ele na Luz, nessa noite histórica em que o Benfica vence 3-0, e confesso que o Alexandre não olhou uma única vez para o telemóvel, para a Fantasy. Daí cá está, chegámos muito cedo. E também
tu olhaste durante o jogo?
Eu não, cá está, porque sei que...
Ah, ok.
Que
tenho... Estás no meio do jogo, não podes estar só detectado.
Não, nem antes, nem durante, nem depois. Daí ter entregue a pasta e referir também que...
Então, no fundo, tu não ganhaste nada.
Não, mas a estratégia é definida antes.
Como... Eu já não vou dizer mais nada em relação a isto. Não...
Agora, só de referir, porque ir ao Estádio da Luz com o Alexandre Afonso é como ir com o Marcelo Rebelo de Sousa. É impressionante a quantidade de pessoas. E só não posso dizer o último grito que houve para o Alexandre Afonso, porque tem ali uma palavra que não se pode proferir. Portanto, a seguida ao nome dele, ele ficou naturalmente muito satisfeito, e foi uma grande noite para todos os que estiveram na Luz.
Curiosamente, uma palavra feia deixa uma pessoa tão contente... relativamente a essa exortação, digamos assim. Bom, encerrado o tema Fantasy, porque já nos esticámos em demasia, vamos olhar para o futebol dentro das quatro linhas, vamos deixar o futebol virtual em que somos apenas meros amadores e vamos olhar para os profissionais, para os artistas, para os grandes talentos. Volta à Champions League, vamos para a terceira jornada, é a última jornada da primeira volta desta fase inaugural e com as equipas portuguesas, claro, em destaque. E vamos começar pelas equipas que vão jogar primeiro, neste caso na terça-feira, com o Futebol Clube do Porto a receber o AC Milan e o Sporting a ir à Turquia, a Istambul, com o Bósforo à vista, defrontar o Beşiktaş. Mas vamos começar pelo jogo do Dragão. Tomás, Futebol Clube do Porto, AC Milan. Milan, segundo classificado, bem lançado na perseguição ao Nápoles nessa Série A. Vem de uma vitória muito sofrida, mas em que se nota claramente que este Milan já não é um Milan de há uns anos a esta parte, bem comandado por Stefano Pioli. É certo que pode não ter Theo Hernández e Brahim Dias, que são dois pesos pesados porque estão condicionados devido à Covid-19, mas de qualquer forma, tendo em conta o trajeto do Futebol Clube do Porto, este adversário não será certamente pera doce.
De todo, é um Milan que tem vindo em franco crescimento nos últimos anos. Também a última vitória explica, de certa forma, o regresso do Milan, que assusta, que mete medo, que tem força psicológica para ultrapassar obstáculos. Agora, é verdade que, dentro deste grupo tão difícil para o Porto, acaba por ser o jogo, teoricamente, mais ao alcance dos dragões e que pode ser importante, na pior das hipóteses, numa eventual luta pela Liga Europa. A verdade é que o Milan, além de não ter Theo Hernández, que é um dos principais desequilibradores da equipa, apesar de jogar como lateral esquerdo, e Brahim Dias, que está em plena afirmação depois da saída de Çalhanoğlu para o rival Inter, também poderá não ter Rebic, também poderá não ter outros jogadores importantes. Portanto, é um Milan muito desfalcado e que vem ao Dragão claramente sem estar na máxima força, nem de perto nem de longe. Isso pode acabar por reforçar as ambições da equipa de Sérgio Conceição, que a jogar em casa, com o apoio do Dragão, poderá ter de facto aqui uma oportunidade de somar os primeiros 3 pontos. Sendo certo que o Porto teve um jogo, não diria a roçar à perfeição, mas muito consistente e competente em Madrid. Depois teve um jogo para esquecer frente ao Liverpool. Agora vamos lá ver que Porto é que temos verdadeiramente nesta Liga dos Campeões.
Para percebermos esse ponto intermédio, Óscar, mas a realidade é que pode não haver Theo Hernández, não há Brahim Dias, Rebic, até pelo sentido tático e inteligência que dá ao jogo, pode também ser uma baixa muito importante. Mas há Rafael Leão, que está transformado num autêntico monstro.
Sim, e portanto já estás a ler os pensamentos. Ou seja, o ponto é logo que o Tomás já falou de quem não está, e também lhe referi que não é todos os dias que houve num podcast a palavra exortação. Portanto, vais sempre buscar aí umas palavras ao fim do dicionário.
Eu já te disse que tenho o dicionário sempre na mesinha de cabeceira, todas as noites. Nesta altura vou na letra G.
Sim, por isso é que andas a dormir pouco.
Exatamente.
Falando exatamente de Rafael Leão, eu que chego muito confiante após essa estreia na seleção e acaba por jogar a sorrir, como vimos também agora frente ao Hellas Verona. E, portanto, basta ver esse jogo do AC Milan e rapidamente se consegue tirar os apontamentos daquilo que são as principais virtudes e as principais debilidades do AC Milan com as baixas que o Tomás acabou de referir. Portanto, acabam por estar a perder por 0-2, com uma assistência também de Miguel Veloso para o primeiro golo, mas em 20 minutos viraram o jogo do avesso. Porque há essa profundidade no plantel, há essa atitude competitiva, uma equipa em 4-2-3-1, em que Calabria acelera e na frente de ataque a possibilidade de jogar Ibrahimovic assusta qualquer um e portanto acredito que outros também possam deixar de dormir.
E vou puxar pela vossa memória, não sei se lembram de um gol que Ibrahimovic marcou no Dragão no Euro 2004.
Lembro-me, claro. Como é?
Pela Suécia, sim.
Um calcanhar na sequência de um canto que depois a bola parece que vai para fora, mas entra quase a pique na baliza.
Se ele jogasse no Euro 2004...
E pode voltar a Ibrahimovic.
Só é que seria...
Seria
complicado. Mas pronto. Aqui só destacar, na frente de ataque, Giroud também. E principalmente aquele setor intermédio com ausências de Brahim Dias, de Kessié, Tonali, Krunic. E portanto é uma equipa que, no meu entender, aí estará a chave do jogo. Ou seja, com a possibilidade do Porto jogar ou não com um terceiro médio. Sérgio Oliveira, acho que... Já não tem dúvidas que irá ser a opção.
Aquecer os motores na goleada frente ao Sintrense, não é?
Exatamente, num jogo para a Taça de Portugal, aqui faço já um pequeno parênteses, portanto, eu digo que a minha série preferida da Eleven é a Bundesliga, mas a minha prova favorita é, sem dúvida, a Taça de Portugal. Quem gosta de futebol tem que gostar da Taça de Portugal, exatamente por momentos e por histórias como vimos este fim de semana. Agora vimos que o Porto novamente não facilitou, ao nível da motivação, os avançados que normalmente não jogam acabaram por se alimentar com golos. Agora, no meu entender, a chave será essa de ser média, ou seja, se Otávio estiver em zonas interiores ou se por opção seja a Conceição colocar logo 3 médios e apenas estar a mim na frente. Acho que aí poderá estar a chave do jogo.
Dando aqui um palpite, acho que vai ser isso mesmo que acontece. Desde logo porque o Milan joga com 3 médios, e atenção ao Bennacer, que nesta altura é um dos melhores médios, não diria defensivos, mas um dos melhores médios centro do futebol europeu. Fez um jogaço contra o Atlético de Madrid, com bola, a lançar com o pé esquerdo, também a sair de pressão, a recuperar bolas. É um jogador, de facto, muito completo e que está aí para os grandes palcos. Diria que o Porto vai repetir aquilo que fez contra o Sintrense, obviamente noutra dimensão, mas jogar em 4-2-3-1, com Sérgio Oliveira e talvez Gruites, e Otávio naquela posição mais adiantada, também para fazer esse papel de terceiro médio e ligar a equipa, depois dando também o apoio defensivo.
Deixa-me só acrescentar, porque o Uribe vai à...
Sim, também há Uribe.
Vai à conferência de imprensa com o César Conceição, e como nós sabemos a nível...
Pode ser Uribe e Sérgio Oliveira em vez de Gruites,
portanto, sabemos...
há essa dúvida, porque também não... há muitos médios no plantel.
Normalmente quem vai é o...
Para ser bluff?
O mind game, não, eu acho que não.
Uma coisa é parecer o Pep, não é?
Isso foi uma das coisas que cá está, e tivemos aqui recentemente o Ricardo Formosinho, foi uma das coisas que ele sempre mencionou, nunca vá à conferência de imprensa um jogador que possa não jogar. Apesar de estar ao lado do treinador...
Mas uma coisa é não jogar, outra coisa é ser titular.
Sim. Mas acredito que seja titular. Portanto, Uribe, Sérgio Oliveira e mais um.
E Otávio.
E Otávio, se recuperar e se estiver na plenitude,
claro,
que ainda não é garantido. Luís Dias e Uribe voltaram, sendo poupados no jogo com o Sintrense, mas voltaram dos compromissos dessa data FIFA, calendário sul-americano muito sobrecarregado. Chancel Mbemba foi reintegrado, mas parece-me que dificilmente poderá ir a jogo porque não tem qualquer ritmo competitivo e vem de uma pancada muito forte ao serviço da sua seleção, Tomás.
Sim. Sim, o Porto sofreu muito defensivamente no jogo contra o Liverpool, ou seja, apesar da superioridade evidente dos Reds, também houve muito mérito defensivo, até com erros individuais da equipa do Porto. Fábio Cardoso talvez possa ter alguma continuidade. Quem me parece que ganhou ou está para ganhar o lugar é o Wendel, no lado esquerdo da defesa, dá outras garantias em comparação com o Zaidu, não só defensivamente, mas sobretudo com bola. Um jogador muito mais tranquilo, muito mais evoluído tecnicamente, a dar sequência aos ataques. Nesse sentido, acho que o Wendel, se não se tornar indiscutível, estará muito perto disso.
Teremos então o Futebol Clube do Porto AC Milan amanhã a partir das 8 da noite no Estádio do Dragão. É com transmissão nos canais Eleven. Porto, terceiro classificado, apenas um ponto. O Milan ainda não pontuou. Dois jogos, duas derrotas, frente ao Atlético de Madrid e ao Liverpool, que amanhã protagonizam um dos grandes jogos desta jornada, Oscar. Atlético e Liverpool. O Atlético é segundo com 4, a 2 pontos do Liverpool. A diferença, em termos pontuais, começa claramente a encaminhar para um apuramento quer dos Reds, quer dos Colchoneros, e com Porto e Milan na luta, no despique, pela repescagem para a Liga Europa.
Sim, porque isto que vou dizer agora confere para todos os jogos, portanto, porque sabemos que é praticamente um jogo eliminar a duas mãos no meio de uma fase de grupos, ou seja, porque temos este jogo em casa e fora. E acredito que tudo o que possa vir dessa dupla jornada com o AC Milan poderá definir todo o futuro do Futebol Clube do Porto na Champions.
Porque, é preponderante.
Sim. Até porque o Liverpool está, no meu entender, já muito acelerado naquilo que é a direção para a fase eliminar, e confesso já, porque já tenho essa na manga quando estava a ver o jogo, e portanto vou já dizer para não pagar depois direitos de autor. Portanto, neste momento o Salah transforma um retângulo numa pirâmide, ou seja, o egípcio consegue fazer tudo e mais alguma coisa. Eu não sei se gostei mais do golo, se do passo para o primeiro golo que ele faz para o Sadio Mané. Portanto, é uma equipa...
Jogou com o...
Sim, um atropelamento em casa do Watford.
Muito bem.
Na estreia do Claudio Ranieri, que foi curioso que no lance do primeiro golo focam com o Ranieri, ele pedia para juntar a equipa e...
Parece-me que este Watford não será campeão esta época.
Esse é um palpite arriscado.
É. Gosto destes.
E portanto, acredito que será um Atlético Madrid muito competitivo, mas, no meu entender, o Futebol Clube do Porto terá que se preocupar muito mais com aquilo que irá fazer nesses dois jogos do que estar preocupado com o que irá acontecer no outro lado.
Só para dar uma nota muito rápida em relação a este grupo, o Atlético vence no Giuseppe Meazza, mas o Milan foi bastante superior até à expulsão, ali por volta da meia hora. Portanto, o Milan, apesar de ter um estatuto inferior ao do Atlético e de Liverpool, em termos coletivos, não fica muito atrás, sobretudo o Atlético. Teve alguma infelicidade porque a expulsão matou completamente as hipóteses da equipa, que até ficou perto do empate, porque o gol do Atlético da vitória chega nos últimos instantes.
Sem dúvida. Do grupo B, vamos para o grupo C, grupo também de Portugalidade, bem entendido, com o Sporting a jogar em Istambul frente ao Beşiktaş. Sporting que ainda não pontuou, à semelhança daquilo que acontece com o Beşiktaş, meu caro Oscar Botelho. É um Sporting que, pela primeira vez nesta Liga dos Campeões, vê regressar praticamente a equipa tipo, a equipa principal, o 11 tipo escalado por Ruben Amorim. Quer isto dizer que Pedro Gonçalves, que já jogou frente ao Belenenses na Taça de Portugal, está apto. Gonçalo Inácio pode também ir a jogo. Pedro Porro, pelos vistos, também é recuperável depois daquele susto tremendo para a massa associativa verde e branca. Tudo isto acrescenta mais qualidade e, sobretudo, mais argumentos para o Sporting tentar essa primeira vitória na Champions.
Sim, depois dessa rotação na Taça, podemos ver um 11 completamente distinto a jogar de início, ou seja, aquele que será o 11 base do Sporting. Acredito sinceramente com o Nuno Santos a ganhar o espaço como defesa esquerda, ou lateral esquerdo, se preferirem, e depois, naturalmente, essa conjugação de Sarabia, Pote e Paulinho na frente. Agora, sem dúvida, destacar também o regresso de Palhinha, e aqui, mais uma vez, vou tocar na mesma tecla. O Sporting em Aroca, portanto, na última jornada, acaba por jogar com três médios, e aqui, no meu entender, poderá ser novamente a chave do jogo.
Ou... O Bragança está num grande momento em afirmação, e portanto, o Ruben Amorim poderá não querer deixar cair.
Portanto, resta saber quem é que será esse terceiro médio. O Garta também está a crescer, e o facto de ter esta pausa competitiva, ou seja, Palhinha não trabalhou com a equipa, o Garta trabalhou, o Bragança está nesse grande momento de forma, e portanto, o Sporting... cá está, isto é mais do que óbvio, face ao calendário, estes dois jogos com o Beşiktaş é aquilo que irá definir o Sporting, nomeadamente para o sonho da Liga Europa, ou ainda ambicionar algo mais na Champions. Terá que ter essa segurança defensiva, ou seja, sustentado em Adam no trio de centrais e com Melvin nesse sustento no meio campo, e depois terá que ter essa agressividade ofensiva, porque a grande debilidade, e aqui é muito fácil, e já iremos falar do Besiktas, é o ataque à profundidade daquela defesa do Besiktas, que por muito apoio dos adeptos tem mesmo muitas debilidades.
Sim, porque é uma equipa até com jogadores relativamente interessantes naquilo que é quer o momento defensivo, quer a própria transição defensiva. Mas, de qualquer maneira, é uma equipa que comete muitos erros. Estamos a falar do campeão turco e isto leva-me, Tomás, a pegar naquilo que estava a dizer o Oscar, relativamente a essa, eventualmente, mudança sistémica no número de unidades no meio-campo do Sporting. Não há Hutchinson, em princípio, na equipa do Besiktas, e pode ser um filão a aproveitar, porque Hutchinson, bem ou mal, é uma espécie de tampão naquela equipa do Besiktas.
Sim, é verdade, mas em relação ao Besiktas e ao futebol turco em geral, nota-se perfeitamente que há um, não diria um retrocesso, mas uma ausência de evolução nos últimos anos em comparação com o que se vai vendo noutros países da Europa, em termos táticos, em termos de crescimento coletivo. Houve um grande Besiktas há uns anos, que até, se não estou em erro, calhou no grupo do Porto, tinha Quaresma, tinha Talisca, por exemplo.
Justamente.
Mas essa foi a única equipa turca que conseguiu bater-se propriamente ao mais alto nível na Champions. Tudo o resto tem sido marcado pela desorganização coletiva. Este Besiktas não foge muito a isso. Teve altas dificuldades contra o Ajax, sobretudo, podia ter levado 5 ou 6. A verdade é que há um jogador que marca claramente a diferença, falo de Pjanic, no meio-campo, e daí que também possa imaginar um Sporting a querer ter um terceiro médio para, de certa forma, superiorizar-se no meio-campo, anular ao máximo Pjanic, porque o Besiktas também deve apresentar-se com 3 médios, e nesse sentido é importante para o Sporting dominar essa zona central para depois expor a tal fragilidade defensiva da equipa do Besiktas. O único ponto a favor dos três avançados e não dos três médios é que, tendo mais um avançado, de facto o Sporting pode explorar mais a profundidade, ter mais armas para castigar a desorganização da defesa turca. Vamos lá ver o que é que Ruben Amorim vai privilegiar na abordagem ao jogo, sendo certo que, como disse o Oscar, é uma espécie de final, não pelo valor de apuramento, mas porque o Sporting certamente quer ficar na melhor posição possível.
Nem tudo são coisas más, digamos assim, deste Besiktas, e o Tomás Oscar estava a focar-se no caráter incisivo daquilo que é a manobra de Miralem Pjanic, o ex-Barcelona, sobretudo para o Sporting evitar que o Besiktas consiga canalizar o jogo para o homem-golo que é Michy Batshuayi.
Sim, isso é a grande preocupação do Sporting, porque Batshuayi é uma força da natureza e, portanto, sabemos que, mesmo jogando com três centrais, se for bem alimentado, é um jogador que pode causar muito perigo, não só na bola corrida, mas também na bola parada, que é uma das especialidades da equipa do Besiktas, não só através de Pjanic, mas também de Gezal, e de referir que é uma equipa com muitas lesões. Neste último jogo, para a Liga Turca, acaba por perder na casa do Başakşehir, tem muitas lesões, que isso tem feito com que a equipa, que tinha tido um bom arranque de época, nos últimos 7 jogos, tem 4 derrotas e 15 golos sofridos, e portanto é uma equipa que pressiona alto, acredito que vai fazer isso ao Sporting, também sustentado em metade do apoio do seu fervoroso, dos seus fervorosos adeptos, mas se o Sporting passar essa primeira fase de pressão, sabemos que surgem muitas crateras nessa transição defensiva e nesse espaço entre linhas em que é muito descoordenado atrás. E, portanto, acredito que o Sporting terá que ter esse sustento, como a referir aquilo que disse há pouco, da segurança defensiva, e principalmente se controlar esse setor intermédio que o Tomás faz referência de Pjanic, Sousa, Alex Teixeira, e nomeadamente o que poderá ser um duelo quase individual nas alas, porque Gezal e Kyle Larin irão cair muitas vezes nas zonas laterais, excluindo aqui Rosier, basta lá saber porquê, e porque sabemos que a equipa do Besiktas também gosta de ter bola, uma equipa com uma média superior a 50%, mas o Sporting também é sempre confortável sem a mesma.
Sim, uma equipa que tem Elzia Cup gosta de ter bola, não é?
Exato, exatamente. E portanto aqui acho que temos todos os ingredientes para o Sporting finalmente fazer uma exibição àquilo que nos tem habituado a nível interno e poder ser uma primeira noite europeia para poder dar um passo em frente.
Pois bem, estamos no grupo C, com Besiktas e Sporting ainda sem qualquer ponto amelhado, e o fosso está de facto cavado, à semelhança do que acontece com o Futebol Clube do Porto. A luta pela Liga Europa estará já definida, e com Ajax e Borussia Dortmund definindo quem é que vai passar em primeiro lugar, e com esse estatuto de cabeça de série no sorteio dos oitavos de final, porque estão igualadas as equipas. Amanhã teremos o Ajax com 6 pontos a receber o Borussia Dortmund com 6 pontos. A minha pergunta para vocês em relação a este jogo, que certamente terá muito interesse, mas terá muito interesse do ponto de vista coletivo ou do ponto de vista individual, para ver quem é que leva a melhor? Sebastian Ali ou Erling Haaland?
Acho que é muito por aí, porque se estamos a falar de duas equipas em que os ataques se superiorizam claramente às defesas e por isso podemos ter, de facto, um grande jogo em termos de entretenimento, em termos de espetáculo. Porque o Ajax, já se sabe, é uma equipa que vai pressionar a todo o campo, vai tentar envolver muitos elementos no ataque, tem, de facto, um arsenal ofensivo que mete medo, com o Berghaus, com o Anthony, com o Haller, com o Tadic, enfim... Gravenberg a vir deste trás, enfim, é uma equipa que tem muitas soluções que, de facto, quando está num dia assim, dificilmente fica sem marcar golos e desta vez não deverá ser diferente, mas o Dortmund tem, de facto, um avançado que mete a equipa a ganhar por 1-0, também é difícil que o Dortmund não consiga encontrar uma janela de oportunidade para marcar pelo menos um golo em Amsterdão, mas creio que poderá ser também um teste a esta equipa de Marco Rose, porque... está, não na liderança, mas na luta pelo título da Bundesliga, está a conseguir somar pontos, mas também não teve aquele verdadeiro teste já numa fase de desenvolvimento considerável, porque teve a supertaça, mas foi logo no início, não deu para perceber em que patamar estaria este Borussia Dortmund, mas agora jogar em Amsterdão contra um super Ajax pode ser realmente muito duro e importante para a equipa se reconhecer também.
Até mesmo pelo patrocinador do nosso podcast, da Betway, portanto, ambas marcam. Acho que é quase óbvio.
Mas a O deve ser baixa. A O deve ser baixa.
Sim, sim. Mas é transversal todos os jogos da Liga dos Campeões. O nosso companheiro da Eleven, o Marco Domingos, julgo que na época passada, ou há duas épocas, quando falávamos das apostas que todos fazemos, não é só na Fantasy, mas gostamos também de tentar a nossa sorte e os nossos conhecimentos, que às vezes esbarram no poste. Mas é ele dizia, Liga dos Campeões garantido, ambas marcam.
Sim, e principalmente é giro porque algumas apostas, eu costumo ter alguns amigos que quando me perguntam, eu digo mais vale colocarem algumas moedas no poço do elevador do que colocarem algumas apostas que fazem, mas esta é...
Ainda podem ir lá buscar, não é?
Sim,
exato. Um bocado mais perigoso,
mas... Exato, mas é curioso o Tomás ter referido que era o arsenal ofensivo, portanto... Mas realmente referia-se ao Ajax e ao Dortmund, porque o Arsenal é tudo menos ofensivo.
Já foi, noutras alturas.
Já foi tempo. Ora bem, eu deixei de propósito, penso que aquele que é o jogo de maior interesse para aquilo que são as aspirações do futebol português, atenção, percebam bem aquilo a que quero chegar, o Benfica vai receber o Bayern na quarta-feira, grupo E, Bayern primeiro, 6 pontos, Benfica segundo, 4 pontos, depois dessa estrondosa e histórica vitória diante do Barcelona. Ora bem, eu vou pedir-vos que reservemos mais para a frente para analisarmos taticamente o que se passou ontem em Leverkusen para aquela goleada absolutamente notável dos comandados de Julian Nagelsmann. Mas é desde já um aviso muito sério relativamente a um adversário que o Benfica terá pela frente, que dificilmente deixará de ser campeão na Alemanha e pelo andar da carruagem, eu não sei quanto a vocês, mas candidato número 1 a ganhar a Liga dos Campeões.
Sim.
Sim. Ano após ano, o Bayern vai sendo, se não um, pelo menos o 2 ou 3 entre os candidatos a vencer a Liga dos Campeões. É, de facto, uma equipa que está num patamar completamente distinto daquele em que está o Barcelona e que será uma oposição muito mais dura para o Benfica. A verdade é que os encarnados chegam a este jogo sem grande pressão, porque, enfim, perder será visto como normal, porque, de facto, o Bayern é um todo-poderoso e tudo o que vier à rede é peixe, como se costuma dizer. Se empatar é fantástico, se vencer, então, será outro resultado histórico. Mas, de facto, esta equipa, com a Julian Nagelsmann, tem vindo a crescer do ponto de vista defensivo em alguns aspectos, nomeadamente na transição defensiva, na reação à perda de bola. A equipa não concede muitas ocasiões aos adversários. O resultado contra o Eintracht Frankfurt, para quem não viu o jogo, pode ser muito surpreendente, mas para quem viu percebe perfeitamente que foi um acidente. Kevin Trapp fez talvez a exibição da vida. E nesse sentido, com Kimmich, que é de facto um dos melhores médios da atualidade, para não dizer o melhor, depois com Goretzka como fiel escudeiro, com o Sané, que está a afirmar-se plenamente e a dar um salto ainda maior com Julian Nagelsmann, claro, Lewandowski é Lewandowski, portanto é difícil enunciar um ponto fraco nesta altura da equipa do Bayern, a menos que, por exemplo, Pavard não esteja disponível e Sula possa atuar como lateral direito e aí poderá ficar com alguns problemas porque não é um jogador muito rápido, face a Darwin ou a Rafa, por exemplo, mas de facto é difícil apontar um ponto fraco a esta equipa do Bayern.
Mas arranja sempre formas de contornar todas as dificuldades e isso leva-me, Oscar, a questionar-te muito diretamente, logo à partida se concordas com a leitura do Tomás, aquilo que eu leio daquilo que o Tomás diz é que isto para o Benfica... se começar a correr mal, não se pode é tornar num desastre exibicional e num desastre com impacto psicológico. Achas que é um pouco mais essa a ideia?
Sim, o Tomás não resistiu à tentação de ir logo falar do Bayern. Portanto, disseste que íamos falar mais à frente.
Ah, vamos falar dos golos, sim, calma, sim, lá sim, mais à frente.
Só taticamente. Não. Só falando dos jogadores sim, e tal.
Está bem, está bem. A questão é que eu percebo a tentação e essa será certamente aquilo que Jorge Jesus irá fazer. Agora não pode subcarregar os jogadores com essa, com todo esse powerpoint, como que os museus. Estou olhando para a equipa do Bayern, como o Tomás estava a dizer, acredito que as virtudes são páginas e páginas e as debilidades dar para uma folha A4 ou para um slide apenas.
Espaçamento duplo, não é?
Sim, sim. E com letra caps lock e daquelas com muitos números. Agora, a questão é que eu recuo à época 2007-2008 num Bayern Belenenses. E, portanto, acredito que o Jorge Jesus também irá buscar...
Já não se fazem dessas coisas.
E, portanto, acredito sinceramente que um Bayern Belenenses 2007-2008 treinado por Jorge Jesus, a nível estratégico, a nível tático, foi uma exibição riquíssima do Clube de Futebol dos Belenenses. E, portanto, acredito que o Jorge Jesus irá falar nisso, ou irá pensar nisso, porque volta, sem dúvida, o melhor 11 e o 11 mais fixo por parte da equipa do Benfica. A única dúvida, acho que é comum a todos, é quem é que o defesa de direito que irá jogar. No meu entender, poderá ser André Almeida, se tiver...
E não achas possível que jogue um terceiro médio?
Não, acho que o terceiro médio vai ser mesmo Rafa, ou seja, ele não vai alterar aquilo que fez com o Barcelona. E, portanto, naturalmente, acrescentando ali o André Almeida pelo gol que marcou como um grande passe de Weigl...
Então, mas colocas o André Almeida e...
A defesa de direito.
Sim, quando for preciso ir atrás...
Eu acho que o André Almeida não vai subir, portanto, o André Almeida vai ficar ali para manter aquela linha de 4 e o Grimaldo depois pode ir algumas vezes lá acima, porque a equipa não pode falhar atrás.
Mas estás a perspectivar um Benfica com uma linha de 4?
Não, ou seja, mesmo quando estiver a atacar, vão lá estar sempre 4.
Tá bem.
Vão lá estar sempre 4. O Grimaldo naturalmente irá fechar. E porque acredito que o Benfica, por muitas dores de cabeça que Jorge Jesus possa ter agora com a exibição e o primeiro golo de Everton, acredito que não vai mudar, até porque o Tomás já tocou nesse ponto, a influência de Rafa. Ou seja, porque vimos um grande jogo do Benfica frente ao Barcelona e poucos dias depois... O Portimonense consegue ganhar porque conseguiu anular Rafa. Anulando Rafa, está anulado um dos jokers da equipa do Benfica. E, portanto, penso que poderá passar por aí a chave, que o Rafa será esse terceiro médio, juntamente com João Mário e Weigl.
E o contexto para o Benfica, atenção, vai ser mais ou menos semelhante ao que encontrou contra o Barcelona, porque estamos a falar de um Bayern que vai pressionar, porque pressiona sempre, vai dar muito espaço nas costas. E para o Benfica, a zona mais interessante para explorar é, sem dúvida, o centro-direita da defesa do Bayern, porque se jogar Sula, é um central algo pesado, não tem muita velocidade. E o Upamecano, já se sabe, é um jogador com um potencial fantástico, mas tem muita tendência para o erro, para o descalabro.
Mesmo na seleção.
Na seleção também. E por isso, com aqueles movimentos em profundidade de Darwin, o Benfica pode ter alguma oportunidade por aí, sempre com João Mário e Weigl também a fazer esse passo e com Rafa a tentar fazer o tal papel de terceiro médio para depois acelerar com bola.
Já podemos falar do Bayern?
Não, espera, calma. Calma, isto está tudo programado, não te antecipes, tem lá calma. Pergunta rápida para os dois, pergunta para Queijinho. Alfonso Davies, vai ao jogo ou não?
Acho que é possível, não me pareceu que os jogadores tivessem grandes dificuldades. Acho que Nagelsmann também não quis arriscar porque o jogo estava 5-0 e não valia a pena.
O problema numa coxa, o próprio Nagelsmann disse na conferência de imprensa para evitarmos um estiramento que tirava definitivamente.
Pareceu mais precaução do que propriamente uma coisa irreversível, mas vamos ver.
Até porque o jogo estava praticamente resolvido, mas já lá iremos porque importa debruçar-nos, sobretudo, pelo menos na minha leitura, o fabuloso segundo golo da equipa do Bayern de Munique, uma jogada inacreditável a partir de Manuel Neuer, mas já lá iremos. Para fecharmos o nosso segmento de Champions, que jogos é que vamos ter mais em atenção também esta semana, para além dos portugueses?
Acho que o Man United Atalanta vai ser muito interessante, porque Solskjaer está em perigo, porque o Man United não é propriamente muito convincente, porque a Atalanta também não é uma equipa qualquer, embora esteja a ter um arranque tremido, cria sempre muitas dificuldades. Acho que esse será um dos jogos de maior interesse nesta jornada, porque o Man United está em perigo. Depois, claro, os jogos que já falámos das equipas, ou melhor, das equipas dos grupos, dos portugueses, o Ajax com o Dortmund será certamente um grande espetáculo, um jogo imperdível. Também o Atlético-Liverpool, nem que seja para ver potencialmente quem é que será a equipa mais forte do grupo.
E para ouvirmos o Óscar Botelho.
Já separaram poucos para falar.
Ainda tens aí bastante.
Tens muitos.
Calma.
Sim, eu sei.
Mas... Podes começar logo pelo grupo da morte, se quiseres.
Sim, mas eu vou acrescentar aqui um Red Bull Salzburgo-Wolfsburgo. Acho que é, sendo até porque é meio no final da tarde, à mesma hora do Barcelona com o Dinamo de Kiev. E destacar também aqui outro jogo fora da caixa, que é o Young Boys Villarreal.
Uhum. Barcelona-Dinamo de Kiev, já agora, para fecharmos o grupo do Benfica, um Barcelona que vem dessa vitória mais do que tudo motivadora.
Deixem-me só dizer-vos que daqui a pouco temos uma história sobre o Barcelona-Dinamo de Kiev, portanto não se aventurem muito.
Então olha.
Ok, é o teu cromo da semana?
É, mas já lá vamos.
É lá.
Portanto, referir que...
Ninguém sabe nada, por isso é que acontece estas coisas.
Exatamente, convém sempre frisar isso, é que nós, o cromo da semana e a bola parada não é anunciado para o estante, assim como o direito
de antena. Direito de antena, muito menos.
Genial. Não sei se traz algum som daqueles demais, mas aqueles...
Não. Só a minha voz mesmo.
Já ganhou.
Barcelona, Dinamo de Kiev. Portanto, que é que ficamos?
Aqui o que ficamos é que falamos já do Barcelona. Portanto, o que mais me assustou, sinceramente, nesse jogo foi o silêncio. 47 mil adeptos do Barcelona, em que vários momentos conseguia-se ouvir a circulação de bola. Eu não gosto de dizer troca de bola, confesso. Troca de bola é sair uma bola e entrar outra, porque está vazia ou está furada.
Tens muitos problemas com sinónimos, é uma coisa.
É normal. E destacar aí nessa exibição do Barcelona, Koeman confessou que só tinha combinado com a equipa médica, só jogava uma hora Ansu Fati, joga na frente de ataque Sérgio Deste, portanto já foi defesa esquerda, agora é extremo direito. Coutinho acaba por entrar e marcar. Mas uma equipa que jogou com muito critério e, sem dúvida, foi das melhores exibições da equipa catalã.
Só uma nota do público, não da equipa, depois podemos falar sobre isso. Real Madrid e Barcelona, por estranho que possa parecer, têm um dos ambientes mais frouxos, mais tristes, por vezes, da Liga Espanhola. E se recuarmos aos anos 90, ou antes disso até, não era nada disso. Eram estádios realmente difíceis para os adversários e cada vez menos, claro, pelo turismo, pelo espectador da ocasião. Mas a verdade é que Camp Nou e o Bernabéu são estádios muitas vezes tristes e que não têm um ambiente nada fervoroso.
Só para concluirmos, Dinamo de Kiev... Vai com alguma aspiração legítima a Barcelona?
Não.
Também parece difícil, até porque Fati está de volta a sério e é um jogador que marca a diferença no ataque do Barcelona, até porque permite que o Memphis jogue mais por dentro, que nesta altura é claramente a melhor posição para o neerlandês.
Com sem dificuldades, e até porque já jogou com o Agüero alguns minutos, acredito que o Barcelona vá vencer.
Muito bem. Está concluído o segmento do Champions, todos os jogos para ver. Já sabe, nos canais Eleven Sports durante esta semana, terça e quarta-feira, a não perder. Vamos lá, recuperar aquilo que foi o fim de semana dos nossos campeonatos, os principais campeonatos da Europa, que são transmitidos também aqui na Eleven Sports Portugal. E o prometido é devido, vamos começar pela Bundesliga e por esse autêntico atropelamento e fuga em menos de 45 minutos, uma pancada bem forte do Bayern de Munique. Já tocámos aqui em alguns pontos desse jogo que nos servem também de transfer para a partida frente ao Benfica na quarta-feira para a Liga dos Campeões. E, portanto, vamos lá, se me permitem, olhar para a anatomia desse segundo golo, que é absolutamente notável. E vou-te dar prioridade, Tomás, porque tu assististe em direto a todos esses planos e repetições para se perceber como é que uma máquina está tão bem aliada.
Depois há uma câmara aérea que é absolutamente sensacional. Porque, de facto, é o gol da Bundesliga, até ver, em termos coletivos. E o primeiro de Lewandowski, por exemplo, foi excepcional, mas do ponto de vista individual. Mas esse segundo é, de facto, o dedo do treinador ao serviço de uma equipa que depois tem executantes de outro mundo. Acho que é a representação perfeita para aquele gol. A participação de Neuer, de forma muito paciente, chamando a pressão do Leverkusen. E depois há um movimento que é excepcional. Kimmich está naquela zona 6, à frente da defesa, como primeiro médio. E Goretzka faz um movimento de aproximação, consegue receber e depois faz um chapéu por cima do adversário que permite que o Bayern salte as linhas do Bayern Leverkusen e depois acelere. Depois o que me fascinou também nesse gol é a qualidade ao primeiro toque de Sané, a presença em profundidade de Alphonso Davies, que é um jogador que faz uma ponta à outra do campo aí. Se não é em 10 segundos, andará lá perto.
Na altura da escola tinha números semelhantes nos 100 metros ao Usain Bolt, portanto...
E se calhar ainda dava uma perdinha valente nos 100 metros.
Sem dúvida.
Como campeão olímpico. Estou a brincar, obviamente, mas de facto é um golo sensacional que depois o Bayern consegue definir com muita maestria. Repare-se que o Bayern não é uma equipa que, por norma, precisa de muitas oportunidades para marcar. É uma equipa muito fria na forma como finaliza. De vez em quando, obviamente, acontece um jogo ou outro menos conseguido nesse sentido, mas de facto é uma equipa que roçou a perfeição na primeira parte.
Sempre me ensinaram, Oscar, que aprendemos sempre o que há de bem e o que há de mal em tudo na vida. O Benfica terá de aprender o que correu mal à equipa do Bayer Leverkusen em todo o jogo, mas sobretudo nesse segundo gol que dinamita por completo a equipa de Gerardo Seoane.
Sim, daí eu dizer que a equipa do Bayern joga em 1-4-2-3-1, porque não nos podemos esquecer da influência de Neuer. A questão é que o Jorge Jesus disse que, quando lhe questionaram na trofa se era uma das melhores equipas do mundo, ele disse que é a melhor do mundo. E, portanto, acho que o reflexo desse jogo é a reação da mascote de Leverkusen no quinto golo, e portanto quem não viu, procure, que é só deliciosa. E portanto, acho que há tudo o que o Tomás já disse, vou acrescentar só a questão de Müller, porque é um jogador que se calhar poucos nós iríamos escolher para a melhor equipa do mundo, mas que é daqueles jogadores que não convém jogar contra nós, porque é aquele jogador sempre muito chato e que só sorri quando sai das
quartas. É um jogador invisível, mas que acerta sempre.
Exatamente. Agora, é uma equipa que basta ver, né? Se excluirmos aquele 12-0 para a taça, marcou 40 golos. E nenhuma equipa da Europa marcou 40, mas eles já marcaram 52. E, portanto, e essa tática está muito assente no que o Tomás já referiu, na questão do Kimmich, portanto, que joga com 5 atrás de Kimmich e 5 à frente de Kimmich. Mas Kimmich é um jogador fundamental para todo esse líder. Porque é importante...
O Benfica não pode dar o mínimo espaço, de preferência, claro.
É só importante referir que o Bayern foi jogar a casa do Leverkusen, estavam os dois empatados na liderança da Bundesliga.
Exatamente.
Convém frisar isso. Só que foram só 4 golos em 7 minutos, portanto, está feita aquela ultrapassagem. Depois olhamos, o Tomás já falou dos que jogaram de início, olhando para o banco, está lá Sabitzer, está lá Musiala, que confessou agora recentemente que ainda pede boleia à mãe para ir para o treino, mas é uma equipa que está intratável.
Há um aspecto que me parece relevante, é que de facto o Leverkusen é uma equipa, apesar deste acidente, mais equilibrada com o Gerard do seu ano, pelo menos era isso que se pensava à partida, havia alguma expectativa, mas acho que a equipa perdeu o jogo com 1-0, porque isso obrigou a uma reformulação estratégica que a equipa nunca soube, não teve um plano B realmente.
O impacto foi demasiado cedo.
Exatamente, porque a equipa estava claramente preparada para jogar mais na expectativa, atacar o espaço com Diaby e Paulinho, Virtus e Chico são uma dupla mortífera, mas de facto depois teve que assumir a iniciativa e o Bayern mata qualquer equipa que dá o mínimo espaço atrás e tem tanta desorganização como foi o caso.
Classificação da Bundesliga, líder Bayern 19 pontos. Segundo, o Borussia Dortmund com 18. Terceiro, o Leverkusen com 16. Descolou o Bayern do Bayer Leverkusen. E no quarto lugar, se me permitem, este sensacional Freiburg, que é a única equipa que ainda não perdeu no campeonato alemão.
É maravilhoso, crescente.
É uma história deliciosa. É. Estrearam agora o novo estádio.
Um homem da casa, um clube que não se aventura muito em termos de investimento. Aliás, só contratou um jogador, que foi Maximilian Egerstein, para esta temporada, do despromovido Werder Bremen. Mas, de facto, com o plantel, impressiona a quantidade de soluções e de bons resultados que a equipa tem tido nos últimos anos. E depois é a longevidade do treinador. Christian Reich já desceu com o Friburgo, já voltou. A equipa teve dinheiro e recursos para construir um novo estádio. Portanto, é de facto um clube referência para os mais pequenos. Porque parece-me que o Friburgo também não quer ser muito mais do que já é. Sim. Isto é um clube, de certa forma, familiar, que respeita a comunidade, que vai dando passos sustentados, mas não quer ser propriamente uma equipa de Liga dos Campeões ou nada que se pareça.
Sim, mas de qualquer maneira... Certo.
Agora luto por isso, mas não quer ser declaradamente uma equipa que investe demasiado para lá chegar.
Exatamente, ou seja, tentar, por exemplo, nesta época, Oscar, um apuramento histórico, fantástico para a Champions League, uma espécie de bombom, de tocinho para os adeptos, não é?
Sim, sim. Então, e daí eu vou referir a série da Bundesliga, porque são episódios constantes aqui nos canais Eleven, e esse do Freiburg são imagens que já referimos aqui no podcast, que são de emoção, lágrimas, e depois tudo assente naquilo que está a ver dentro das quatro linhas, porque consegue novamente fazer escorregar o Leipzig, porque já falaram do lado bom, eu vou falar do outro lado negro. Portanto, o Leipzig neste momento está em 8º lugar. Já
e a jogar pouco, acima de tudo a jogar pouco.
Já está a 8 pontos do primeiro classificado, neste caso o Bayern.
Está a ser difícil para o grupo Red Bull começar a justificar estas transições sempre dentro do mesmo grupo, ou pronto, na maioria das ocasiões, com Jesse March a sair do Salzburgo para ir para Leipzig?
A verdade é que nem todos são Nagelsmann, e acho que a Red Bull, neste caso, poderá perceber isso.
O Ralf Rangnick, atenção.
Exatamente, também. Porque Jesse March está a ter realmente muitas dificuldades e não parece que seja apenas pela mudança de plantel. É certo, perdeu alguns jogadores, o Upamecano e Konaté, também Sabitzer, mas não parece que seja por razões individuais que a equipa não está a carburar. É mesmo porque o processo que Nagelsmann deixou tem-se vindo a perder. Aliás, este Leipzig, em Friburgo, jogou praticamente ao kick and rush. Estou a exagerar, obviamente, mas jogou sempre de forma direta para Poulsen, para tentar depois ganhar uma segunda bola, mas já não se vê aquela equipa que progride de forma apoiada, pelos três corredores, que tem muita dinâmica ofensiva. Depois também, defensivamente, tem perdido algum nível. De facto, é um Leipzig que, nesta fase da temporada, que já não é propriamente o começo, está a ter muitos problemas para se afirmar.
Ora bem, da Bundesliga e da Alemanha viajamos para a Espanha, para a La Liga. Temos um líder muito interessante, a Real Sociedad. Na última jornada não tivemos o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Adiaram os jogos devido à proximidade do calendário FIFA e aí a proteção dos clubes também em Espanha novamente a ser exercida. Tivemos o Barcelona, que já explorámos um pouco pela rama, nessa vitória por 3-1 frente ao Valência. O Sevilha, que vai de vento em pompa, já está no grupo dos segundos classificados.
Sevilha é sempre aquela equipa que vai devagarinho, ninguém nota muito no que vão fazendo, mas possivelmente até podem lutar pelo título, ou pelo menos por um segundo, terceiro lugar, o que já seria excepcional.
Já sei que vão falar do Rayo Vallecano, porque também está aqui apontado, mas
vamos.
Para além do Rayo Vallecano, porque acho que é muito importante olharmos para aquilo que está a ser feito por ir à ola no clube de Vallecas, dos arredores de Madrid, mas tirando o Rayo Vallecano, quem é que se destaca mais nesta jornada? Tomás e Óscar, Barcelona, Sevilha, a própria Real Sociedade.
Sim, a destacar a liderança da Real Sociedade, consegue ganhar com menos um jogador e nos últimos minutos consegue esses 3 pontos e também destacar o golo de Gerardo Moreno e a estreia de 2 treinadores no jogo que teve Quique Flores de regresso também à La Liga, mas neste caso aqui vou fazer ao contrário. Zé, tu que estiveste no Celta de Vigo, Sevilha, o que é que queres falar?
Deixa-me só dizer uma coisa sobre esse jogo. Eram as duas únicas equipas que ainda não tinham ficado um jogo sem sofrer golos e, portanto, quiseram acabar com isso.
Mas continuam sem ganhar, portanto.
Sim, também. Então, não dá para tudo.
Ou copo meio cheio ou copo meio vazio.
Mas sim, tudo com calma.
Sim, então, com calma. Nos baleiros, José Pedro.
Bom, acho que o Sevilha... Vamos chegar a uma coisa. Houve muitas alterações também elas forçadas, com algumas baixas importantes, sobretudo para Julen Lopetegui. Mas foi uma vitória com o dedo de treinador. Muda 1-2 peças na segunda parte e é uma dessas peças que abre caminho com o ímã que atrai, estou a falar de Suso, para aquele golo aos trancos e barrancos, às 3 pancadas de Rafa Mir, que está a confirmar todo o potencial e tudo aquilo que esperávamos dele.
E sem ter demasiados minutos.
Exatamente. Já é o melhor marcador da equipa, com 4 golos, custou 16 milhões de euros contratado ao Wolverhampton. Muito se falou que ia para o Atlético de Madrid, mas acho que encontrou um porto de abrigo muito, muito seguro. Agora, em relação ao Sevilha, passando-vos já a bola, porque isto não é o meu métier, não é verdade? Eu é mais bolos, como diria o outro, não é?
Mais bolos ou mais bolos?
Bolos. Este Sevilha, e é um tópico recorrente, é desta que temos um candidato ao título como Sevilha até ao fim, não como foi a época passada que acabou por quebrar naquela reta final?
Acho que o Sevilha, pela forma como começou a temporada, até tem tendência para ir de trás para a frente, em termos exibicionais.
E porquê?
Para já, tem alguns jogadores que entraram e que estão a afirmar-se na equipa, Rafa Mir é um deles, mas é uma equipa que... também ainda não se encontrou verdadeiramente nesta temporada. Creio que o melhor Sevilha ainda está para vir, talvez porque Lopetegui não é um treinador que tenha um 11 base muito rígido, isso poderá explicar alguma coisa, a gestão das peças que tem feito para depois chegar a outra fase da temporada e aí sim apostar tudo nas principais competições, Champions e sobretudo a Liga. Creio que, de facto, o Sevilha vai cumprindo acima de tudo, mas é uma equipa que ainda está longe de provar que pode ser candidata, mas esta acumulação de pontos vai ser certamente importante.
Isto faz sentido para ti, esta questão da rigidez de Lopetegui, mas, Óscar, estás a abanar com a cabeça a dizer que sim, mas a partir do momento em que Monchi idealiza, juntamente com Lopetegui, um plantel em que tem dois titulares para cada posição, basta olhar para a baliza, tem Mitrovic no banco e Yacine Bonu a manter a titularidade, as coisas têm que ser divididas irmamente, não é?
Sim, já o disse aqui, portanto é só recuar em alguns podcasts que é essa profundidade.
As pessoas não têm paciência para isso.
Ou seja, ao nível da profundidade, porque se olharmos para o 11 que estiver de fora, seja por opção, seja por castigo ou lesão, há muita qualidade e muita profundidade. Agora, o que mais me conhece ponto, que eu acho que é fundamental, a questão de faltar ali um 11 base e a capacidade da equipa de ter, dar esse passo à frente. Ou seja,
sim, não é necessariamente nenhum defeito, nenhuma vantagem.
Sim, exatamente.
É uma escolha do treinador que depois acaba por ter algum reflexo.
É uma constatação,
sim,
basicamente. Ou seja, é uma equipa que acaba por, nesse jogo, e de ter picado sobre a questão dos bolos, porque podia ter sido um jogo com mais golos, que era o que eu tinha escrito aqui. Ou seja, acho que o Celta continua na cauda da tabela e está ainda muito à procura de si mesma, mas a equipa do Sevilha acaba por conseguir, através de Rafa Mir, esses 3 pontos. Mas, como o Tomás disse, vai correr por fora e, neste caso, acho que a vida do Sevilha no topo da tabela depende mais do que os outros fizerem do que do próprio Sevilha.
Ok, muito bem. Sim, senhor. E este Rayo Vallecano? De Bebé e Kevin Rodrigues. Grande sensação, é?
Sim, o futebol espanhol também precisa de equipas que tragam alguma coisa nova, porque tem vindo a quebrar nos últimos anos, não só nas grandes equipas, mas também no nível médio, de certa forma. E este Rayo Vallecano traz algum sangue fresco, vá lá, alguma novidade. Este futebol espanhol, uma equipa que subiu e que tem, quanto a mim, podendo estar aqui a exagerar, porque de facto a história é bonita, a melhor ala esquerda do futebol espanhol na atualidade. Fran García, que é um jogador que não vai ficar muito tempo ali, porque de facto tem muitos recursos ofensivos, e Álvaro García, que é também um jogador que já desequilibrava na segunda, continua a desequilibrar, com Falcão, que também traz uma aura especial à equipa, vai marcar muitos golos certamente. Creio que há muito mérito de ir à Ola, a coisa está muito rotinada, porque também já vem desde trás, e de facto o Raio, enfim, não acredito que vá lutar pela Europa até o fim, mas esta história já é perfeitamente meritória e merece ser destacada.
É só para facilitar, o García na ala, portanto o treinador irá logo contra o García, olha os dois.
Exatamente, não? Já sabia que ias dizer isso.
Já antecipamos.
Há uma essa vantagem aqui, destacar também Neteca, um jogador que tem uma influência, aquela irreverência na frente de ataque, e dois jogadores que entraram, três neste caso com Kevin Rodrigues, que também tiveram passagem pelos relvados portugueses, falo naturalmente de Maras e Pate Sisse.
É de facto uma equipa que está num crescendo e sobretudo com esse estado de graça, digamos assim, nesta...
E vale a casa um estádio espetacular ainda por cima.
Sim, a história é inspiradora, é bonita a história. Um clube que geralmente passa sempre por muitas dificuldades, mas que consegue ter uma política desportiva com rumo.
Estamos a destacar alguns clubes com uma filosofia relativamente próxima. O Raio, o Friburgo, também a Real Sociedade, enfim, com mais investimento, mais condições, mas também a confiar no processo que estabeleceu. Isso é bastante importante também para aumentar o nível médio das ligas e para criar algum romantismo também.
Importante é jogarmos também de olhos fechados, porque esse é um bom lamiré para lançarmos a Ligue 1, porque podíamos estar aqui a falar da nova vitória do Paris Saint-Germain, que é líder.
Algo sofrível, o PSG, em termos de rendimento na Liga.
Sim, já não é novidade, não é?
Sim,
já
mas vai ganhando, porque também os jogadores são qualquer coisinha interessante.
É a lógica da pescadinha de rabo na boca, não é? O Marselha também goleia, já é terceiro, o Lens é segundo classificado. Mas este Rennes, e para falar dessas equipas de média dimensão que vêm também de baixo para cima, porque o Rennes andou um bocadinho para cima e para baixo nas últimas temporadas, já esteve na Liga dos Campeões, sofreu muito na última temporada, mas atenção, já venceu o Paris Saint-Germain e, permitam a expressão, espetou 3-0 no Metz na última jornada e já vai embalado para a zona europeia.
Sim, a tendência para este Rennes era claramente crescer, desde logo porque é um plantel jovem que recebeu alguns reforços. Tem, quanto a mim, a dupla de extremos mais entusiasmante da Liga Francesa e, mesmo se olharmos para o panorama mais geral do futebol europeu, não há muitas equipas que se possam dar ao luxo de ter Sulemana, que é, de facto, um jogador muito irreverente no drible, na mudança de velocidade, também marca golos. E depois Jeremy Doku, que é um jogador que, creio eu, já falámos aqui no podcast, certo. Tem muito potencial também. Com estes dois extremos, com outros jogadores como Guirassy, como Terrier, por exemplo, é de facto um ataque temível e o Rennes enquadra-se na mesma lógica de um Nice. Equipas que lutavam por um lugar, talvez na primeira metade da tabela há uns anos, mas que fruto do investimento que têm recebido, já podem lutar por coisas mais ambiciosas e é isso que têm vindo a fazer, intrometendo-se entre os maiores do futebol francês.
Foi um passo atrás na época passada devido ao impacto da entrada na Liga dos Campeões e agora retomado o rumo deste Rennes, Oscar?
Não, acho que esse critério, como o Tomás referia, porque basta olhar para o plantel e vemos que as contratações são feitas com o objetivo de sustentar aquilo que é o plano de jogo de Bruno Genesio, ou seja, o Tomás já referiu alguns nomes, eu vou acrescentar também o Melling, o defesa esquerdo, Lovro Majer, que sai do banco, o croata, e depois é uma equipa muito, muito equilibrada nos momentos das transições, defensiva, ou seja, mas principalmente uma equipa irreverente a atacar. Ou seja,
o plantel é maioritariamente jovem, exatamente. O que abre algumas perspectivas para o futuro.
E para o Camavinga.
Sim. Só, não é? Com caps lock. A questão é que é uma equipa que acaba por adjetivar a própria liga, ou seja, é uma liga dos talentos. E há aqui talento em barda e, portanto, acho que esse passo para a Liga dos Campeões acaba por fazer com que a equipa cresça dentro dessas derrotas e o próprio clube. E olhamos neste momento para o Rennes e vemos uma equipa realmente com muito interesse e com muitos jogadores que possam catapultar-se.
Já agora, porque não é um nome muito conhecido, vale a pena salientar o papel do diretor desportivo, que é Maurice Flo, que já tinha trabalhado no Lyon também, com Bruno Genesio, se não estou em erro, e que certamente tem mão nesta atração de vários jogadores jovens que vão brilhando por essa Europa fora. O Oscar também destacou o Melling, que já estava em França e é de facto um dos melhores laterais esquerdos do campeonato. Depois Sulemana, Doku, Maier, enfim, há muitos jovens sub-23 que certamente vão valer muito dinheiro ao clube.
Estamos no podcast da Eleven dedicado ao futebol, com o destaque claro da Champions League, o podcast que nos é trazido pela Betway. Ainda antes de avançarmos para as nossas rubricas habituais, a bola parada e também o cromo da semana, com muitas expectativa para ver o que é que nos traz o Tomás da Cunha.
Bloco tenho um mini quiz a seguir.
Tens um mini quiz?
É rápido.
Ui, atenção.
Estou a ver os vossos conhecimentos.
Ou sem consulta.
Sem consulta, mas é só uma perguntinha.
O Oscar Botelho vai ter desligado o tablet.
Não se intimidem.
Muito bem. Vamos ao bloco de notas. Temas soltos. Peço-vos que sejamos curtos e concisos para cumprirmos também.
Muito rápido. Tempo. Muito rápido. Portanto, só até porque saltei exatamente isso, ou seja, na Bundesliga, 9 golos de Lewandowski e Haaland, eles têm a camisola, jogam com a camisola 9, portanto, acrescentar essa curiosidade dos números 9. Destacar também os goleadores defesas do Stuttgart, onde incluo Mavropanos, e principalmente a nível da Liga, só para voltar um bocadinho à França, destacar o equilíbrio da classificação, porque o Lens tem 18 pontos e está em segundo, e o Stade Rennes tem 11, ou seja, 7 pontos de diferença, e está em 15º. Destacar também o gol de Danilo, grande exibição do Internacional Português.
Decisivo.
E no Lyon-Mónaco, não estava António Lopes, ao final de 387 jogos com a camisola do Lyon, foi expulso, e há um tal de Paquetá que entrou e faz um passe delicioso.
Paquetá e Payet estão a partir tudo.
E, portanto, quem não viu, procura esse passe delicioso de Paquetá, que em meia hora, brindado ali pelo público, virou claramente o jogo do avesso.
A importância do contexto, porque é um jogador que chegou a ter uma depressão, ou princípios de depressão, enfim, não sabemos ao certo, em Milão. E depois acaba por sair para o Lyon e recuperou a alegria de jogar futebol, e nesta altura é um dos melhores jogadores do campeonato. Só para se perceber que o que é verdade num sítio ou num clube, depois pode ser mentira, porque de facto a qualidade estava lá.
E por último, até porque não vamos alongar, é impressionante ver o investimento multimilionário do Paris Saint-Germain, cujos jogadores jogaram de quinta para sexta a altas horas no continente europeu e não conseguem chegar a tempo para jogar. Ou seja, só vieram a tempo para a bancada e eu falava exatamente...
Conseguem chegar a tempo ou não quiseram chegar a tempo?
Não há nenhuma viagem transcontinental que, com o jet lag e jogando...
Está a resposta.
Que seja possível. Não há teletransporte ainda e, portanto, estavam muitos craques na bancada e eu frisei isso quando comentava o Lyon com o Mónaco, notava-se nos olhos de Paquetá exatamente essas poucas horas de sono que ele teve.
E mesmo assim jogou aquilo tudo, imagina se tivesse descansado.
Exato. A partir do corredor direito.
Muito bem, guardamos o bloco de notas e vamos avançar para a bola parada.
Porque... Deixa-me só dar uma nota muito rápida, já que estamos a destacar muitos clubes pequenos que se tornam grandes. A história do Union Berlin também é sensacional.
Sim,
venceu no campeonato. Tem um dos meus jogadores fetiches, confesso, que é Max Kruse. Há muitos anos, um dos melhores jogadores da Bundesliga, fora dos principais clubes. E, de facto, também não será descabido ver esta equipa a lutar pela Champions. Depois venham cobrar-me isto, mas não. É o meu palpite mais arriscado.
Nós vamos descontar do mielheiro...
Eu disse que ia lutar, atenção.
Não, descontar do mielheiro das multas do Tomás da Cunha por atrasos na chegada à gravação do podcast.
Mas atenção,
Nunca conseguiu ser o carro vassoura.
Ficou aqui bem claro. Lutar, não disse que ia entrar.
Não, mas confesso, e acho que Max Kruse podia claramente ter feito uma carreira muito, muito diferente daquela que fez.
Sem dúvida. Muito bem. Querem avançar para a bola parada? Para nos divertirmos aqui um pouco. Ora bem, a primeira notícia, eu sou a que assumo esta semana a bola parada, desde já. Vocês viram a história do adepto do Flamengo que se casou e que fez furor, tornou-se viral por causa dos votos de casamento que dedicou à mulher.
Eu não vi essa.
Dedicou à mulher. Pois bem, este adepto do Flamengo casou-se, não é verdade? Estava na cerimónia e acabou por dizer, e passo a citar, que este era o segundo dia mais importante da sua vida, porque o primeiro tinha sido quando Diego coloca a bola na área, esférico sobra para Gabigol, a bola entra na baliza do River Plate e o Flamengo é campeão sul-americano e vence a Libertadores. Ele disse isto, e vou voltar a citar, eu sei que este dia é muito importante, é muito emocionante, mas, virado para a mulher, disse o seguinte, você não ganhou uma Libertadores.
Ainda dizem que já não há homens românticos.
É verdade, é verdade. Atenção, o vídeo tornou-se viral. Esse adepto chegou até no Twitter a fazer a citação direta de Marcos Braz e outros dirigentes do Flamengo. Como que ia dizer... Está aqui o espírito do Mengão. Mengão que, a propósito, vai novamente à final da Libertadores, vai jogar com o Palmeiras.
Vai passar a ser o terceiro dia mais importante.
Ora aí está.
Podia passar aqui o hino do Flamengo em fundo.
Sim, que é uma melodia.
O Alexandre Afonso adora cantar uma vez.
Sim, 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 sim. E eu gosto de pegar com ele porque eu começo a cantar o hino do Fluminense. Mas que está. Vocês não sabiam.
E os provérbios portugueses aplicam-se sempre muito bem, em quase todas as ocasiões. Quem diz a verdade não merece castigo.
Muito bem. Passamos de um casamento que foi relativamente modesto.
Já devem ter avançado para o divórcio, provavelmente.
Não, pelo visto ela riu-se muito, porque nas fotos estava muito entusiasmada. Portanto, ela aceita aquilo.
Olha, mas isto é como uma fantasy, não é como começa.
Como acaba. Ora bem, passamos então de um casamento que não é, que não foi... nem do Jet Set, nem o que quer que seja, não é? Do Brasil, para algo muito mais monstruoso em termos de dimensão. Que tal os 1.000 milhões de euros da cláusula de rescisão de Pedri, que renovou o contrato esta semana, a semana passada, até 2026, mas o mais importante no meio disto tudo é que já se percebia que ia renovar, que ia ser a maior cláusula da história do futebol, que superava a cláusula de Leo Messi ou até de Cristiano Ronaldo. A questão foi a suposta e alegada gafe de Joan Laporta quando se dirige a Pedri dizendo que é um futuro craque, é um futuro bola de ouro, e se refere a Pedri diretamente na cara do jovem de 18 anos, chamando-lhe Messi.
É um erro de simpatia.
Agora, exato, mas será erro de simpatia ou provocação?
É uma boa questão. Mas acho bem que tenham posto uma cláusula tão alta, porque o rapaz joga os jogos todos.
Sim.
Portanto, convém que, e que as pernas sejam protegidas.
Seleções,
exato. Seleções. Muito bem. Terceira história que eu vos quero trazer. Eu não sei se vocês também repararam nisso. E já agora que a partir da próxima temporada teremos o privilégio de transmitir aqui na Eleven aquele que é para muitos o melhor campeonato de clubes do mundo, estamos a falar da Premier League. Não sei se perceberam qual é a tática que leva Jordan Pickford, o guarda-redes do Everton, para a sua baliza. Toda a gente percebe, o guarda-redes vai sempre munido de alguns itens, uma toalha, uma garrafa de água, um dispensador de água, o que quer que seja, e é nessa garrafa de água que Jordan Pickford leva instruções que o podem ajudar durante a partida. Exato. Há uma foto.
Lês?
Diz?
Lês durante o jogo?
Não é ler, aquilo é gráfico. É gráfico porquê? Ah. Porque tem imagens coladas na garrafa d'água, e isso aconteceu no jogo com o West Ham, em que tem o sentido dos penaltis que poderão eventualmente ser batidos pelo adversário. Os penaltis de Noble, de António, também de Declan Rice, e estava ali a tendência para onde é que era. Para o caso de esquecer e
sim,
ter
se calhar não tem muito boa memória.
Eu vou depois perguntar ao Hugo Oliveira, que foi treinador de guarda-redes do Everton, precisamente, de Pickford, se isso já é um hábito antigo ou não. Porque realmente é essa...
Só agora é que foi apanhado pelos vistos.
Exato.
É? Alguém tirou a fotografia no sítio certo.
Exato.
Mas essa cábula é permitida também.
Não, completamente. É... Às vezes Pickford também tem alguns problemas de memória, não deve tomar a mesma fã, e portanto acaba por ter esse...
Não é só de memória, também tem ali algumas falhas.
Sim, que diga Virgil van Dijk, não é verdade? Muito bem.
Estava lá nesse dia.
Para...
Nesse jogo.
No dia em que van Dijk fica completamente nocaute, estava
a ver? Exato.
Muito bem, sim senhor. És um privilegiado. Já estiveste em Goodison Park.
Sim, já estive nos dois na mesma época, portanto já posso morrer feliz.
Sim senhor, sem dúvida. Para fecharmos, vamos falar aqui um bocadinho... Ter aqui um momento revista cor-de-rosa. Não sei se perceberam, mas...
Já foste ao Jet Set.
Icardi já foi ao Jet Set. Icardi anda de candeias às avessas com a mulher e a empresária, que nunca é demasiado bom ter esse tipo de relações, misturar aquilo que é o prazer com o dinheiro.
Imagina agora negociar os contratos.
Exatamente. Nunca é bom misturar prazer com dinheiro, como se costuma dizer. Ora bem... Wanda Nara acabou por, através das redes sociais, acusar Icardi de traição, diretamente. Supostamente terá sido como um modelo, chamada China Soares, qualquer coisa do género. A realidade é que Mauro Icardi foi autorizado a falhar o treino de domingo do Paris Saint-Germain, mas, nas últimas horas, tivemos uma foto de Mauro Icardi nas redes sociais desejando um feliz dia da mãe, ainda que estejamos um bocadinho mais longe desse evento e dessa data, justamente a Wanda Nara. Portanto, o Mauro Icardi, que já não é propriamente o jogador mais regular dentro de campo, fora de campo também não tem propriamente uma vida muito regrada, não é?
É porque agora, enfim, não é uma estrela no PSG, tem tempo para fazer outras coisas, acho que é muito por aí.
Tem muito tempo livre.
Queres comentar, Óscar?
Tem muito tempo livre.
E o Reza Rodrigues, que supostamente terá sido alvo de tentativa de atropelamento pela mulher?
O que tem em comum? O facto de terem jogado no PSG.
Sem dúvida.
Vou buscar um provérbio português. Diz-me com quem andas.
Essa é bem aplicada. Muito bem. Bola parada concluída. Vamos lá ao cromo da semana. Barcelona, Dinamo de Kiev, quiz. O que é que nos traz?
Vou já fechar.
Ora bem.
Fecha já isso.
A pergunta que eu tenho para vos lançar é a seguinte. Qual foi o único jogador visitante a fazer um hat-trick em Camp Nou?
Andriy Shevchenko, Dinamo de Kiev, 97.
Isto foi muito fácil, porquê? Porque já sabiam que era um Barcelona Dinamo de Kiev, mas pronto, eu dei este bombom. Exatamente, 97-98, foi em 97 porque estamos a falar da primeira fase. Talvez uma das derrotas mais escandalosas do Barça na história europeia.
4-0.
4-0. Sim. Do Dinamo Kiev, Valery Lobanovsky, já numa fase final da carreira e também da vida, enfim, depois de muitos sucessos ao longo do Dinamo e também da União Soviética enquanto seleção. Mas, de facto, era um confronto entre Van Gaal, treinador do Barça, acabado de chegar, tinha vencido a Champions pelo Ajax, uma equipa que, apesar de tudo, não era nem de perto nem de longe o melhor Barça dos últimos 40 anos. Tinha, por exemplo, no 11, Bahia, Fernando Couto, também Luís Figo, Rivaldo, de qualquer forma era um Barça que metia respeito, ainda assim, e de facto acaba por sofrer um 4-0 pesadíssimo do Dinamo Kiev, treinado por Lobanovsky, e que tinha uma dupla mágica, talvez a dupla mais marcante do passado recente, ainda recente. Shevchenko, 21 anos neste jogo, fez um hat-trick, talvez a noite mais... A noite que serviu de rampa de lançamento, vá lá, para Shevchenko no futebol europeu, depois um craque no Milan, bola de ouro também em 2004, e essa dupla com o Rebrov, de facto, permitiu ao Dinamo Kiev sonhar com presenças importantes na Liga dos Campeões. Nesta época caiu nos quartos, na época seguinte acaba por ir até às meias finais, no percurso final de Lobanovsky. Portanto, de facto, acaba por ser um jogo que lança Shevchenko para a ribalta, tinha 21 anos apenas, apesar de já estar a jogar há algum tempo no Dinamo Kiev, e depois colocam-o como um nome a ser seguido por toda a Europa, porque jogar na Ucrânia não é a mesma coisa que jogar na Champions e brilhar na Champions, e isso depois acabou por valorizá-lo ao ponto de em 99 ter saído para o AC Milan, e aí construiu uma carreira de um super avançado, um dos melhores avançados que teve o futebol europeu neste século e não só, e portanto acaba por ser um destaque à dupla Shevchenko-Rebrov, mas a Shevchenko em particular, porque ainda hoje tem esse rótulo de único jogador visitante a marcar um hat-trick em Camp Nou. Amanhã, quarta-feira, parece mais complicado que um jogador do Dinamo marque um hat-trick ao Barça.
Não sei se será assim tão descabido, vamos ver.
Um hat-trick, acho difícil.
Sim. Já muitos tentaram, até o próprio Kylian Mbappé, que também ajudou a destruir o Barcelona na época passada pelo Paris Saint-Germain, não conseguiu, sabe-se lá como, falhou.
Já agora o Barça caiu na fase de grupos, só para se perceber que também não era propriamente um Barça muito entusiasmante.
Sim, era também já na reta final, digamos assim, acabou rapidamente o estado de graça na altura.
Sim, o Barça tentou replicar o que fez com o Cruyff, com o Van Gaal, que era um fiel seguidor de Johan Cruyff, mas a coisa não foi assim tão brilhante quanto isso.
Sim, geralmente o original é sempre melhor do que a cópia barata, não é verdade?
Exatamente.
O quiz era só o Shevchenko?
Era a muito pergunta bem. Que era para depois para avançar para a história, mas vocês já sabiam porque falei do Barça de Dinamo Kiev.
Não, mas eu fazia...
Chegavas lá sem esta pista?
Talvez chegasse.
Não foi pela prontidão?
Não, talvez chegasse porque é sempre um dos itens, isto para perceberem lá em casa, também passa pela nossa preparação para os jogos de Champions, que é o Media Kit da UEFA, que geralmente
traz dados.
Muitas curiosidades. Uma pessoa vai fazendo alguns jogos e vai introduzindo no cartão de memória todos esses dados.
A questão é que eu não respondi logo porque queria saber qual era o prémio de acertar. Portanto, se faz um quiz, tem que haver sempre um prémio.
É só brilhar neste podcast.
Ok. Muito bem.
Chega-te.
Já agora, Shevchenko e Rebrov, depois estouraram os treinadores, estiveram na Champions, Dinamo Kiev, Ferencváros, por exemplo.
Sim.
Eu do Shevchenko lembro-me só dessa, do jogo, na altura do Milan, em San Siro, em que há um passe do Maldini à entrada da área, precisamente na direção de Shevchenko. E lembro-me perfeitamente dessa imagem, porque o passe foi, portanto, de uma área à outra. E depois focam o Shevchenko a olhar para o Maldini, porque a bola foi-lhe passada, vamos imaginar, um palmo da cabeça. E o Shevchenko olhou para o Maldini e bateu com a mão no peito, do género. Não é para aqui, é para aqui. Estamos a falar de uma área de dezenas de metros. Portanto, só para referir a qualidade dos jogadores, portanto, um passe que não é para todos.
Sem dúvida. Muito bem, vamos, ainda antes de fecharmos o episódio desta semana, ter o nosso habitual momento TV Guia. E como não poderia deixar de ser, acho que está tudo a pensar no mesmo para o próximo fim de semana, não é verdade?
Sim, mas acho que isso era demasiado óbvio, não é? Portanto, eu fugi.
Este é talvez o melhor fim de semana até agora, da temporada.
Eu fugi.
Sim, muitos pontos de interesse.
Eu fugi esse jogo na TV Guia, portanto.
Eu também fugi, atenção, até vou por uma coisa que me dá mais...
Toda a gente não, sabe não, que vocês estão a pensar no Atlético Bilbao Villarreal.
Mas pronto, para falarmos, obviamente, do Barcelona-Real Madrid, domingo às 3:15 da tarde, Real Madrid de Ancelotti, com mais do que essa missão de ganhar e o enfoque no Real Madrid, mas certamente o primeiro grande teste a nível doméstico, porque já teve uma derrota pesada frente ao Bayern de Munique, o Barcelona vai defrontar o Real Madrid. Esse está claramente apontado na nossa agenda, não é?
Exato, claro.
Está óbvio. Óscar, o que é que vais querer ver mais para além desse jogo?
Por incrível que pareça, portanto, não combinámos. E tinha aqui três nomes de equipas, precisamente, nós já falámos aqui no podcast. Portanto, vou deixar de fora aqui dois para escolher um, já que me passaste a bola. Vou assumir, precisamente, no domingo à noite, o duelo entre o campeão, Atlético Madrid, e o líder Real Sociedade.
Fantástico, também. Tomás, para onde vais?
Há outro grande jogo neste fim de semana, que não é o Real Madrid-Barcelona, ou Barcelona-Real Madrid, mas é o Marsella-PSG.
Sem dúvida.
É também um dos principais clássicos em termos de rivalidade. E o Marsella até está, não diria preparado para lutar pelo título, mas está mais forte com o Sampaoli, isso é evidente. Há Payet, há alguma rivalidade também de Neymar com o Marsella, vamos lá ver como é que isso corre. O estádio cheio, previsivelmente, portanto temos tudo para um grande espetáculo. Certamente com algumas quesílias, alguma picardia, provavelmente não o jogo mais bem jogado, mas certamente um jogo que vale a pena ver por todo o ambiente que rodeia este clássico.
Sem dúvida, é de facto outro dos grandes jogos em França, da dimensão de um Barcelona-Real Madrid, sem dúvida. Eu vou ser um pouco mais modesto, mas são duas equipas que, permitam-me, me dão um certo gozo ver jogar a bola. Vou para a Bundesliga, para no sábado, às 2:30 da tarde, transmissão no Canal 6 da Eleven, Wolfsburgo-Freiburg, que também estava no bloco de apontamentos de Óscar Botelho.
Nada acontece por acaso.
É verdade.
E o outro jogo que estava aqui, porque eu escolho sempre três, quando não está cá o João, quando está cá o João escolho quatro, o outro era Rennes, cá está, já falámos sobre o Rennes, uhum. Estrasburgo, precisamente também no domingo às 2 da tarde.
Meus amigos, foi fabuloso estar convosco, mais uma vez, mais uma semana no nosso podcast. Esta
foi o nosso direito de antena.
Designado Champions Eleven. Foi efetivamente o direito de antena com que nos brindou o João Gomes Dias no início. Óscar Botelho, Tomás da Cunha, João Gomes Dias, deixamos a tua cadeira vazia de propósito, não a tiramos porque está aqui à tua espera para quando puderes voltar.
A cadeira dele não, porque tu sentaste na cadeira dele. Deixaste uma cadeira.
Sim, mas depois troca assim ninguém percebe. É tranquilo. Até para a semana. Voltamos dentro de uma semana. Lá está. Novamente com o Planeta Eleven para continuarmos a analisar tudo aquilo que nos apaixona, que é este fantástico mundo do futebol.